Senhores deputados, penso que já temos 4 grupos parlamentares e estamos em condições de fazer a nossa reunião. Começaria pelo nosso ponto 1. Apreciação e votação das atas das reuniões 26, 27, número 26 e 27, 18 e 19 de setembro de 2024. Pergunto aos senhores deputados se há, quanto a este tema, alguma intervenção. Não havendo, colocaria à votação. Votos contra. Abstenções. As atas foram votadas favoravelmente por unanimidade. Passaria então ao nosso número ponto, ao ponto 2, que tem epígrafe de comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Neste ponto, gostaria de somar, além do já distribuído, um último ponto. Proposta de lei na especialidade. A PPL 19 do Governo, desta legislatura e desta primeira sessão legislativa, que procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 2º da Lei número 60/2005, de 29 de dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, que baixou a 20 de setembro, aliás, foi discutido em plenário. Muito bem, podemos fazer desde já, que é estabelecer a metodologia para a apreciação na especialidade. Eu penso que a forma mais útil de o fazer é fazermos isto em duas fases. Uma data que entre nós combinamos para propostas de alteração e depois das propostas de alteração fazemos o agendamento para votação na especialidade em comissão. Acho que não faz sentido constituirmos grupos de trabalho para esta iniciativa. Podemos fazê-lo seguramente o mais rapidamente possível, que seria de acordo. Mas o Sr. Deputado Miguel Cabrita, com certeza.
Sr. Presidente, apenas antes de discutirmos a questão da metodologia, de prazo, etc., apenas recordar que nós tínhamos citado a questão de ser talvez útil haver uma conexão com a 5ª Comissão, uma vez que tem a CGA, não é? Tem as questões da administração pública aqui envolvidas.
Muito bem. Nós poderemos falar com a 5ª Comissão. A pergunta que eu faço é se podemos tratar disto na 10ª, pedindo contributos à 5ª com propostas de alteração. Sendo que é possível que deputados da 5ª Comissão que queiram assistir e participar na discussão na 10ª o podem fazer. Talvez fosse a forma mais simples. Nós estabeleceríamos nós o prazo e que falaríamos com a 5ª para receber contributos na especialidade e fixávamos a data, porque se tivermos que fazer um agendamento conjunto com a 5ª, talvez, podemos fazê-lo, mas talvez fosse mais simples seguir desta forma.
E se eles não tiverem conexão, não faz sentido a responsabilidade.
Muito bem. Mas, a proposta faz sentido desde o ponto de vista do conteúdo. Desde que nós continuemos a trabalhá-lo na 10ª e a fazer a votação na especialidade na 10ª, e subirá a plenário por aqui. E sim, a proposta do deputado Miguel Cabrita faz sentido, aliás, teve também a anuência de outros grupos parlamentares, para que a 5ª seja envolvida. Os senhores deputados consideram razoável propostas de alteração até à próxima terça-feira? Senhor deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, preferia que fosse mais até a final da semana, se fosse possível.
Perfeito. Penso que ninguém se oponha que seja o fim da próxima semana e, portanto, ficamos assim. Sexta-feira da próxima semana, dia 4, sendo que nós vamos diligenciar junto da 5ª para que até dia 4, se for necessário, que possamos ter contributos da 5ª. Muito bem. Projetos de lei, distribuição. Projeto de Lei 248 do LIVRE, alarga os períodos de gozo da licença parental inicial, da licença parental exclusiva do pai, da licença parental em caso de deficiência da criança ou de um dos progenitores e da dispensa para amamentação ou aleitação. Baixou a 17 de setembro, sem designação, é arrastada hoje para a discussão no plenário. Projeto de Lei do LIVRE 249, alarga os períodos de gozo da licença parental e revê a majoração das remunerações de referência para a atribuição do subsídio parental inicial, do subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica e do subsídio para assistência a neto, nas mesmas condições que a anterior. E a 250, que estabelece o dever, ou o Projeto de Lei 250, que estabelece o dever de o Governo de proceder ao levantamento e divulgação anual e atempada dos dados referentes a creches e amas do Instituto de Segurança Social, nas mesmas condições que a anterior. Também o Projeto de Lei do PAN 255, que prevê medidas de reforço da proteção na parentalidade, aprova uma licença parental inicial igualitária de 6 meses e aumenta o período de dispensa para a amamentação ou aleitação até aos 2 anos da criança, nas mesmas condições. O Projeto de Lei 257 do PAN, que garante a gratuitidade dos mecanismos de acompanhamento das atividades das crianças no âmbito da medida da gratuitidade das creches, também arrastado para o debate hoje no plenário, e o Projeto de Lei 260 do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que alarga e garante a atribuição da licença parental inicial igualitária em termos de género às famílias monoparentais e por via da adoção alarga a licença inicial exclusiva do pai e a dispensa para amamentação, aleitação e acompanhamento da criança nos exatos termos dos últimos casos. São 1, 2, 3, 6 projetos de lei de diferentes grupos parlamentares que irão a plenário hoje e que depois... 25, sim, sim, o do PAN será discutido amanhã e não hoje, no plenário de amanhã, de quinta-feira, e que serão discutidos e que depois, algum deles sendo aprovado, terá a especialidade aqui na 10ª Comissão. Senhores deputados, neste caso não temos que designar relator. Projeto de lei em conexão, só para conhecimento, o projeto de lei do livro 251, que altera as bases do sistema educativo e a lei quadro de educação pré-escolar, incluindo a educação na primeira infância no sistema educativo e incumbindo o Estado de criar uma rede universal e gratuita de educação na primeira infância. O 252, também do LIVRE, que estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos de idade. E o 256, neste caso do PAN, que garante a inclusão das crianças dos 0 aos 3 anos no sistema educativo por via da criação de um sistema de educação para a infância, alterando a lei de bases do sistema educativo. Todos estes baixaram à 8ª comissão com conexão à 10ª. Como os senhores compreendem, os temas são sobre crianças dos 0 aos 3 anos, são sobre creches, mas foram distribuídos à 8ª pela mesa com conexão à 10ª, por considerarem que isso alteraria a lei de bases do sistema educativo e que seria não na vertente segurança social, mas de uma alteração do sistema educativo. E por isso está em conexão com a 10ª. Miguel Cabrita, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, apenas para sinalizar uma questão que nos tem preocupado, já não é a primeira vez, é normal que assim seja, quer por razões de logística e dos diplomas envolvidos, quer por vezes por alguma sobreposição ou confusão que possa existir de fronteiras nas competências das comissões. Há um conjunto de iniciativas que, quando se referem a creches ou crianças com menos de 3 anos, por vezes não têm conexão com a nossa comissão. Isso acontece com alguns dos diplomas que estão a ser discutidos nesta fase. Eu gostaria, estava aqui a tentar localizar, peço desculpa.
Mas, Sr. Deputado, interrompendo enquanto procura, Sim. Só dizer o seguinte, se algum dos temas que diz respeito a creches ainda que diga respeito ao sistema educativo, se por lapso da mesa, e se não foi escrutinado por nós de forma atempada, aquilo que ainda podemos pedir é a conexão na especialidade depois do debate, mas se identificarmos quais são, isso será, é possível fazer.
Sim, eu faria, já encontrei aqui, peço desculpa por este,
este
ato, o projeto de lei 161 do PCP, que é pela criação de uma rede pública de creches, foi distribuída à 8ª Comissão, sem conexão com a nossa, com a 10ª Comissão, que é competente. O projeto de lei número 100 da Iniciativa Liberal. No projeto de lei número 100. Que pugna pela inclusão das crianças até aos 3 anos no sistema educativo e, portanto, das creches. Refere-se também a creches, também não tem conexão. E o projeto de lei 170 do Bloco de Esquerda, pela inclusão das creches no sistema educativo nas mesmas condições. Como digo, em alguns casos é normal que assim seja, porque do ponto de vista do circuito legislativo vão interferir em diplomas da Comissão de Educação, mas do ponto de vista temático, naturalmente que a 10ª não pode deixar de ser envolvida, porque, por uma única razão.
Eu penso que há concordância de todos os grupos parlamentares quanto a isto, nós faremos, mas a distribuição da... Cada mesa, em particular, cada presidente tem a sua metodologia de distribuição, e uns melhores, outros piores. Aquilo que tem vindo a acontecer é que a sinalização tem que ser normalmente da comissão. A mesa tem distribuído primariamente a quem considera que é da sua competência. Eu devo dizer que o entendimento que tenho é que se altera o quadro da lei de bases do sistema educativo, é evidente que a 8ª tem... mas não deixo de concordar, penso que como unanimemente concordam, que se diz respeito a creches, nós devemos estar em conexão, por isso faremos essa sinalização à mesa para que nos seja dada a conexão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar, tenho aqui um tema também para aparecer. A carta foi distribuída aos Srs. Deputados.
Ontem.
A senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social enviou-me uma carta que eu fiz chegar ontem assim que possível, assim que estava disponível, em que nos solicita, eu serei breve, não faz sentido alongar muito o tema, uma análise prévia e emissão de parecer sobre o Livro Verde. Sobre a sustentabilidade do sistema previdencial. E pede-nos, em particular, que a emissão de parecer seja até o dia 30 de outubro de 2024. E, por isso, a mesa fará, neste momento, uma proposta para que seja emitido parecer e para que seja depois naturalmente enviado. Penso que a Assembleia da República coopera com todos os órgãos de soberania na medida do possível e, por isso, penso que cumpriremos seguramente o nosso papel. A pergunta que faço é se, desde o ponto de vista metodológico, para a emissão do parecer, os senhores deputados consideram que nós fazemos uma distribuição normal ou se, pelo contrário, podemos pedir uma audição prévia e depois emitimos o parecer e fazemos chegar até 30 de outubro. Mas isso eu deixo à consideração dos senhores deputados, como entenderem. Senhor deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, quanto à questão do parecer em si, embora eu venha saudando esse pedido, pedia que talvez tivéssemos uma reflexão um pouco mais aprofundada e pedimos algum tempo para isso. Não tenho a certeza que o papel do Parlamento seja emitir pareceres sobre iniciativas do Governo, embora não se trate de uma iniciativa legislativa, é uma iniciativa de um livro verde, mas não creio, da minha memória e da minha experiência, não me recordo de ter sido pedido à Assembleia da República, a um órgão legislativo, um parecer sobre documentos desta natureza, e bom, até já estive envolvido em alguns. Sem fechar a resposta, pedi apenas que pudéssemos ter algum tipo de reflexão e verificar se há algum tipo de a este respeito. Em qualquer caso, e com ou sem parecer, poderá ser interessante termos uma apresentação do Livro Verde pelos seus autores aqui na Comissão. Se bem percebo da carta de convite, há ainda algum tipo de reserva, digamos assim, no conteúdo do Livro Verde que será apresentado publicamente. Nós não nos opomos a que seja a porta fechada essa audição, ou então, noutro momento, já depois de ser publicamente conhecido
o Livre Verde. Perfeito. Senhor deputado Carla Barros.
Senhor Presidente, era relativamente a essa apresentação, a essa audição. Como diz na carta da Senhora Ministra, o documento encontra-se reservado. Ou fazemos já a porta fechada, ou então aguardamos que ele seja público. Sobre a emissão do parecer, também tenho aqui algumas dúvidas se nós conseguiremos apresentar aqui um parecer com todos os grupos parlamentares. Alguma reflexão sobre o documento?
Senhora...
Se for política a reflexão, podemos ter alguma dificuldade em aprovar um parecer único, é isso?
Senhora deputada, a atividade parlamentar... Antes de... Senhora deputada, felicidade vital.
Muito obrigada,
certeza que
Sr.
a sua
Presidente.
Intervenção vai dar mais contributos à minha intervenção.
Muito obrigada. Em relação à apresentação, penso que era importante ela ser feita. Em relação ao parecer, a minha questão prende-se mais com o que vem a seguir ao parecer, uma vez que, como o Sr. Deputado Miguel acabou de dizer, é uma situação... que não é comum, imagine que será dado parecer negativo a um item qualquer da questão. O que é que acontece depois? É mais essa a minha questão.
Eu tenho, eu disse que achava, e que era a minha opinião, que o órgão de soberania da Assembleia da República tem as suas funções de fiscalização e legislação. Mas nós emitimos pareceres de diferente natureza também para o Governo. Em particular, por exemplo, quando são designadas personalidades pelo Governo. Já aconteceu mais do que uma vez, uma personalidade ser designada pelo Governo para um cargo objetivo e só o poder fazer depois de parecer emitido da Assembleia da República. A Assembleia da República tem a pluralidade que todos conhecemos e, portanto, é nessa pluralidade que emite documentos que são aprovados e que... podem ser apensos, naturalmente, declarações de voto, como acontece em mais do que uma circunstância. Recordo que as comissões parlamentares de inquérito têm conclusões votadas por maioria e que nenhum grupo parlamentar que discorde das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito não deixa de ter o seu direito a emitir uma declaração de voto em que... demonstra a sua não conformidade com partes do parecer. Parece-me que, contudo, tendo eu suscitado esta questão e havendo, naturalmente, por parte dos grupos parlamentares, alguma dificuldade ou em ter todos os dados necessários para tomar uma posição, eu penso que aquilo que é mais razoável é nós não tomarmos uma decisão hoje e a tomarmos na próxima reunião de uma forma mais ponderada e consistente e, portanto, tomamos essa decisão na próxima semana. Se assim entenderem, eu acho que é o mais razoável. Certo? Muito bem. Então, assim ficamos. Discussão e votação dos relatórios, número 3, discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 46... desta legislatura, da primeira sessão legislativa, da Iniciativa Liberal, pela liberdade de escolha da creche. É relatora a senhora deputada Mara Lagriminha Coelho. Senhora deputada, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar e saudar as senhoras e os senhores deputados da Comissão. A nota técnica foi distribuída, o relatório também, e por isso eu vou fazer uma apresentação muito sucinta das principais áreas integrantes deste relatório. Em primeiro lugar, o projeto da Iniciativa Liberal procura assegurar a gratuidade das creches a todas as crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021, retirando a restrição geográfica para que se possa escolher à partida qualquer creche integrante da rede aderente, independentemente da sua natureza jurídica e administrativa, conforme explica na exposição de motivos e depois ao longo de toda a iniciativa. Eu queria sublinhar, essencialmente, que na nota, derivado da nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, são aqui levantadas um conjunto de questões relativas à eventual violação do princípio da separação de poderes, e nós assinalamos isso, de facto, nas conclusões do relatório, uma vez que esta iniciativa pretende revogar um regulamento do Governo sem ter previamente revogado a norma legal que habilitou este último. E, portanto, nesse sentido, a mesma nota técnica também coloca um conjunto de salvaguardas e de chamadas de atenção para esta Comissão, no sentido de facto de avaliarmos, eventualmente, a quando da especialidade, alterarmos essa questão que eventualmente poderá aqui violar princípios legais e constitucionais ao nível da separação de poderes, e não queria deixar também daqui oralmente, tal como fiz por escrito, de assinalar esse facto. Sendo que, eventualmente, na especialidade teremos que, de facto, resolver, pese embora seja difícil, porque estamos a falar do próprio objeto, que é alterar uma portaria, quando em bom rigor deveria ser o decreto que a fundamenta. Portanto, nos termos regimentais aplicáveis, o parecer deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, sendo que o ponto, pelo que sabemos, também já está agendado. Mas pronto, o Partido Socialista não queria deixar de dar aqui essa nota. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação do relatório. Inscrições para apreciação. Sra. Deputada Joana Cordeiro, naturalmente, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Queria apenas agradecer à deputada Mara Lagriminha, de facto, a elaboração deste relatório. Agradecer também a exposição que fez, de facto, estes pontos que elencou, que... Nós divergimos, divergimos, quer dizer, temos obviamente, se achássemos que o projeto não podia ser feito desta forma, não o teríamos feito, mas compreendemos as ressalvas, obviamente feitas também pelos serviços na nota técnica, mas pronto, gostávamos de agradecer e amanhã havemos de discutir o projeto de lei. Obrigada.
Senhores deputados, senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, era só para agradecer à senhora deputada Mara Lagriminha a elaboração do relatório aos serviços pela oportunidade de trabalho.
Muito bem, fica sempre bastante bem. Muito bem. Senhores deputados, não havendo mais e fazendo tomando nós as palavras da doutora Carla Barros, extensivas a todos os grupos parlamentares, colocaria à votação. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? Foi aprovado o relatório por unanimidade. Parabéns, senhora deputada. Agradecendo o contributo de sempre. Senhores deputados, passamos então ao projeto de lei 117 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, eliminação da aplicação do fator de sustentabilidade às pensões por desemprego involuntário de longa duração e prevê a revisão dos regimes e medidas especiais de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice. Para tal, tem a palavra a senhora deputada Ana Paula Bernardo. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Como o Sr. Presidente referiu, trata-se de um projeto de lei apresentado pelo PCP que pretende eliminar a aplicação do fator de sustentabilidade às pensões requeridas ao regime de antecipação da pensão de velhice nas situações de desemprego involuntário de longa duração, prevendo ainda a revisão dos regimes e medidas especiais de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice. De acordo com os proponentes, é uma iniciativa que pretende responder às específicas necessidades dos trabalhadores que se encontram em situação de involuntário desemprego de longa duração e que não tenham conseguido voltar a trabalhar. Também aqui assinalar que a nota técnica será integrada. Põe-se que seja integrada em anexo ao relatório. Agradecer também a elaboração dessa nota técnica aos serviços. Como aconteceu um pouco aqui com o relatório precedente, também aqui assinalar uma uma questão sublinhada pela nota técnica e que se prende com algumas, portanto, que a nota técnica levanta algumas dúvidas sobre o cumprimento do disposto na linha A do número 1 do Regimento da Assembleia da República e parece suscitar algumas dúvidas relativamente ao princípio da separação de poderes. Ainda assim, a própria nota técnica também refere que será possível, que esta é uma questão que deve ser depois ponderada e avaliada em sede de discussão na especialidade. Portanto, esta conclusão também, esta chamada de atenção é trazida para as conclusões, portanto, considerando que se encontra em situação de poder ser o relatório, se for aprovado, deste parecer poder ser remetido ao Presidente da Assembleia da República e relativamente à minha posição reservo para um momento posterior. Muito obrigada.
Senhora Deputada, pergunto se há intervenções. Senhor Deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Eu gostaria de agradecer desde logo aos serviços da Assembleia pela preparação da nota técnica, além da praxe de justiça, não é? Pela qualidade das notas, mas agradecer também à senhora deputada Ana Bernardo pela apresentação, pela preparação e apresentação deste relatório e a ênfase que dá relativamente às dúvidas suscitadas, mas também o caminho que aponta para a sua resolução, designadamente em sede de discussão na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções e agradecendo também extensivamente aos serviços a nota técnica, colocaria então à votação. Senhores Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, neste caso também com a ausência, que há pouco não sublinhei, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar, neste caso, da Iniciativa Liberal e do LIVRE, que também na anterior também não estava. A senhora deputada, parabéns, mais um parecer, agradecendo o contributo, mais uma discussão informada, em plenário, informada pela 10ª Comissão. Senhores deputados, vamos ao nosso ponto número 4. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal, que partilha do seu percurso, dos desafios enfrentados e das propostas para o futuro, com o objetivo de contribuir para a formulação de políticas públicas que amplifiquem o impacto positivo do desporto na sociedade portuguesa. Estou-me a ver noutra comissão, mas passarei a palavra desde já ao Grupo Parlamentar do Chega.
Será a senhora deputada Vanessa Barata.
Senhora deputada Vanessa Barata tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para a apresentação do requerimento. Fiquei na dúvida. É, não é? Muito bem. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, a Associação de Atletas Olímpicos de Portugal é uma ONG independente e sem fins lucrativos que prossegue os princípios do olimpismo e em estreita colaboração com o Comitê Olímpico Portugal a nível nacional e internacional. Esta associação, para além de se dedicar à preservação e promoção do espírito e do legado olímpico, tem um papel muito ativo na promoção de atividades desportivas, recreativas, culturais que beneficiem tanto os atletas como a sociedade em geral, com especial foco na inclusão social e no combate à exclusão. A Associação de Atletas Olímpicos de Portugal tem feito um trabalho amplo, tanto no que toca à promoção do desporto, como meio para a inclusão, mas também tem tido a preocupação de acompanhar os atletas olímpicos ao longo das suas vidas, nos vários aspectos da sua vida. E como sabemos, a carreira de um atleta de alta competição termina tendencialmente mais cedo que as demais carreiras e estamos a falar de pessoas que muitas das vezes ficam desamparadas quando deixam de competir ao mais alto nível e que por terem muitas das vezes dedicado a sua vida inteira àquele desporto ficam desprotegidas quando a carreira acaba. E deste modo sublinhamos a relevância da atividade desta associação para aquelas que são as atribuições da presente comissão, maiormente no que toca a políticas de solidariedade e segurança social, emprego, formação profissional, trabalho e políticas de combate à pobreza e promoção da inclusão social, tudo atribuições e competências desta comissão. Numa última nota, vale a pena mencionar que todos gostamos que o nosso país tenha bons resultados ao mais alto nível e os Jogos Olímpicos são de facto o epíteto do mais alto nível desportivo e todos contamos as medalhas que lá ganhamos de 4 em 4 anos. No entanto, é preciso também olhar para aqueles atletas como pessoas e para o seu papel na sociedade portuguesa. E é por isso que trazemos este requerimento à vossa votação, entendendo que esta audição desta associação irá contribuir para a formulação de políticas públicas que amplifiquem o impacto positivo do desporto na sociedade. Muito obrigada.
Senhora Deputada, agradeço a apresentação do requerimento. Abria a discussão. Tenho já duas inscrições. Senhora Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. E de seguida, o Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois da apresentação do requerimento, consegue-se entender de uma forma mais profunda e explícita como é que este requerimento cai aqui no âmbito desta comissão. E, de facto, valorizamos muito o conhecimento desses projetos de inclusão. E, portanto, para nós, acompanharemos com muito gosto esta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, um pouco no mesmo sentido da intervenção anterior, ainda que mantenhamos a ideia de que talvez este requerimento fizesse mais sentido, pelo menos em articulação ou em conjunção, em conjunto com a 12ª Comissão, uma vez que há uma comissão especificamente destinada às questões do desporto, às questões dos atletas e, portanto, independentemente de haver matérias que evidentemente tocam a nossa comissão, porventura fará mais sentido que seja pelo menos conjunto com a 12ª Comissão.
Senhor Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, iria no mesmo sentido da observação feita pelo Partido Socialista, no sentido de termos alguma reserva sobre se é matéria para na 10ª Comissão, ou se pelo contrário é mais da 8ª. No entanto, atendendo à fundamentação, porventura seria mais avisado, pelo menos, em conexão com a 8ª. Muito obrigado.
Senhores deputados, não tenho mais inscrições, mas daria a palavra naturalmente à senhora deputada Vanessa Barata.
Muito obrigada. No encadeamento daquilo que foi aqui debatido sobre este requerimento, o Grupo Parlamentar do Chega não só opõe que a associação seja ouvida nesta comissão em conexão com a 12ª, penso eu, que será a Comissão Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude. Muito grato.
A alusão do senhor deputado Alfredo Maia era à comissão que tinha o desporto como competência, é a 12ª, não a 8ª. É a 12ª. É nesta legislatura é a 12ª, na anterior era a 8ª. Na anterior era a 8ª.
Peço desculpa pelo anacronismo.
Não, mas foi compreendido. Então, senhores deputados, eu colocaria a votação, o requerimento, com a nota que foi dada pelo próprio requerente, que é útil que se faça esta audição em conexão com a 12ª, nós iremos diligenciar nesse sentido caso os senhores naturalmente aprovem o requerimento. Portanto, eu queria o requerimento à votação. Votos contra? Abstenções? Foi abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Foi aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP e na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Muito bem, então iremos.
Depois vai chegar à mesa, no sentido de voto. Mas gostaria, se for necessário, vai chegar no sentido de voto.
Aguardaremos só o sentido de voto do.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, realmente estava a entrar na sala no momento da votação. O sentido de voto livre é a abstenção. Muito obrigado.
Tenho que alterar. Foi aprovado por maioria, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, do LIVRE, com a e com a ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Pois muito bem, iremos diligenciar então para esta audição com os nossos colegas da 12ª Comissão. Outros assuntos, eu teria dois, de forma muito rápida, e depois naturalmente se os deputados se entenderem juntarão outros. Senhores deputados, nós aprovámos um conjunto de audições no quadro do trabalho portuário na semana passada. Como sabem, nós procurámos fazer esse agendamento começando pelos sindicatos, um sindicato e a Federação de Sindicatos, constatando que não havia Comissão de Trabalhadores constituída e, portanto, que a votação que havíamos tido aqui não podia ser levada de facto à prática, e depois, no mesmo quadro, nós aprovámos a administração do Porto de Lisboa e a ACT. Quanto à administração do Porto de Lisboa, já nos indicou que poderia estar presente em outubro, e portanto estamos quase a chegar, de 14 a 18 de outubro, portanto nós poderíamos agendar para 16, ainda é prévio à discussão na generalidade do Orçamento de Estado, portanto nós ainda teríamos condições de fazer esta audição. A ACT também em outubro, e portanto a ACT até temos outros temas para tratar com a ACT, portanto até poderíamos fazer esse enquadramento. A ACT diz-me aqui, no mesmo dia poderia ser feita a 16 de outubro. Quanto aos sindicatos, devo dizer, não sem surpresa da minha parte, mas estamos sempre a aprender todos os dias, o sindicato que nós votámos, o sindicato entende, mesmo depois da minha insistência, vocês sabem que às vezes o Presidente da 10ª Comissão prima por uma certa casmurrice, tentou uma segunda vez. E o sindicato voltou a aduzir os mesmos comentários e diz que considera que não está em condições de vir. E, portanto, o sindicato não vem. A federação é um caso bastante diferente. A federação que foi votada, penso que a proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi aduzida ao requerimento, o que diz é que já não tem intervenção nestes portos, em particular Lisboa e Setúbal, também por um contexto institucional que eu vou dispensar-me de aduzir comentários. A Federação continua a demonstrar disponibilidade, tem sede no Porto e aquilo que demandaria é que se pudesse fazer por videoconferência o faria, mas considera que aquilo que tem a somar para o caso em concreto é nulo e que, portanto, pedia a sua dispensa, mas se entendêssemos que era mesmo necessário, eles confirmariam. E, portanto, a circunstância que temos hoje, eu diria que são três soluções, ou três alternativas. Uma, continuamos com a administração do Porto de Lisboa e com a ACT sobre o objeto em causa. As propostas vieram do LIVRE e do PAN e continuaríamos, e, portanto, a 16 de outubro faríamos o agendamento em função da disponibilidade que nos foi dada. Opção 2, nós, ainda assim, apesar dos argumentos aduzidos pela Federação dos Sindicatos e que eu distribuí a todos os grupos parlamentares, pediríamos para que viessem, mas os argumentos aduzidos é que pouco podem contribuir. A terceira opção é não ouvindo os trabalhadores, considerando que estas audições perderiam sentido. E, portanto, perante estas três alternativas, eu tenho a minha inclinação, mas eu considero que é um tema que pode ser tratado em outros assuntos facilmente. O Sr. Deputado Miguel Cabrita e a Sra. Deputada Carla Barros já se inscreveram. Começamos por aqui e depois a Sra. Deputada Felicidade Vital. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado e muito, pois, e muito rapidamente...
Foi por isso que eu pedi para vir.
Muito rapidamente também, uma vez que o PS é também um dos requerentes, bem, no que diz respeito a essa questão concreta, nós temos todo o gosto em ouvir a Federação, porque obviamente os portos e as relações laborais são questões muito relevantes, mas não era esse o objeto do nosso requerimento. O nosso requerimento era considerando, aparentemente erradamente da nossa parte, e por isso também, eu disse por esse facto, não tínhamos a informação interna das dinâmicas internas da própria Federação e aparentemente desde há algum tempo que não terá nesse porto em concreto intervenção, enfim, questões sindicais que não vou agora aqui abordar. E, portanto, nós da nossa parte retiramos o nosso requerimento, se isso for do acordo. Quanto ao resto, penso que obviamente os requerentes terão uma palavra importante a dizer. Do nosso ponto de vista, as questões portuárias terão até outra comissão competente. A nossa questão aqui, o objeto do requerimento tinha muito a ver com a sessão laboral e de relações laborais. Se o, neste caso não os, mas o sindicato ou quem os pudesse representar não tem essa disponibilidade do ponto de vista institucional, a nossa questão é que eventualmente perderá sentido, mas não obstaculizaremos nenhuma solução que venha a ser encontrada. Muito obrigado.
Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, uma parte no sentido daquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista referiu é que era importante ouvir o partido proponente. Esse podia ser um caminho do partido poder vir a retirar também a entidade que nos falta ouvir, que é ou as duas entidades em representação da empresa, não é? Do setor, a parte dos patrões. Caso eles não retirem, e eu creio que o partido proponente não retire, era seguirmos as audições, naturalmente. E...
Muito bem, eu naturalmente darei a palavra de imediato ao LIVRE. O PAN também nos acompanha, mas não fisicamente com a senhora deputada única, mas está a acompanhar esta audição. Eu só queria dar uma nota quanto à posição, dando a palavra aos requerentes. Senhores deputados, o entendimento que eu tenho é que depois de votado favoravelmente um requerimento, o requerimento é nosso. É nosso. E por isso, a relação que nós temos com as pessoas que convidamos, porque neste caso são convidados, é um relacionamento da 10ª Comissão, do órgão de soberania da Assembleia da República, com o convidado. Não quero deixar de sublinhar para a ata, que é com grande satisfação que vejo que um sindicato não quer vir à Assembleia da República a dar as informações que se entenderiam por pertinentes num processo em que um conjunto de deputados da 10ª Comissão, representantes eleitos do povo português, entenderam que era importante ouvi-los. Nós fazemos perguntas e obtemos as respostas que são possíveis. Cada um é responsável pelas suas respostas, nós só somos responsáveis pelas perguntas e pelas intervenções que fazemos. Nesse sentido, sem prejuízo, naturalmente, dar mais do que é evidente, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, e como daria à Sra. Deputada Inês Sousa Real, não deixo de sublinhar que é um relacionamento do órgão de soberania desta instituição com o sindicato e que, a partir do momento em que votamos os requerimentos, o requerimento, em primeira instância, é de todos. Sr. Deputado Jorge Pinto, com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito sintético, porque, na verdade, já disse muito do que eu queria dizer. Dizer que, da nossa parte, efetivamente, se a Federação Nacional acha que tem pouco ou nada a dizer, não temos objeção a que se retire o requerimento. Partilho a estupefação e agradeço, eu não me lembro da palavra exata, se foi a casmurrice ou um sinónimo do Sr. Presidente em insistir com o sindicato. Mas isto... na verdade, mostra aquilo que eu dizia na anterior reunião desta comissão, é que o sindicato tem uma, e deixem-me pensar e pesar bem as palavras, uma representação limitada dos interesses dos trabalhadores. Isso na própria resposta que o sindicato nos dá é clarificado, e por isso nós, Grupo Parlamentar do LIVRE, pedimos na anterior reunião que se convocasse também representantes dos trabalhadores que não os do sindicato, precisamente por sabermos que esta era a realidade. Na altura foi objetado enfim, de resto partilho as palavras com o Sr. Presidente no que diz respeito à soberania, mas se insistiu duas vezes, não sei como poderemos obrigar, nem faria sentido isso, o sindicato a estar presente, mas reforçar esta ideia que, para nós, sendo surpresa a não vontade do sindicato em estar presente, não é surpresa o facto de nem todos os trabalhadores estarem ou se sentirem identificados e representados pelo sindicato. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu depreendo que do requerimento aprovado, o Sr. Deputado considera que devemos prosseguir com os demais. Retirando a Federação, mas eu acho que penso que essa... o PS retirou. não vi a objeção do vosso lado. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, como referiu que havia ainda duas entidades pendentes, pode, por favor, referir quais são as duas entidades para eu me pronunciar?
A Administração do Porto de Lisboa e a ACT.
Muito bem, era isso.
Então, sendo assim, o único requerimento... Senhora Deputada, Felicidade Vital, peço imensa desculpa, não tinha...
Não me esqueci de mim, Senhor Presidente, não. Muito obrigada.
Está a acontecer.
A nossa posição vai um pouco de encontro ao que já foi aqui dito, portanto, a União do Porto de Lisboa e a EACT, sim, se aceitaram, deverão vir. A Federação Nacional também achamos que, se de facto não tem nada a dizer ou se vem falar de assuntos na generalidade, não vale a pena vir. Agora, de facto, também lamentamos profundamente que os trabalhadores não se façam representar. Penso que isto é um sinal de que os sindicatos, se calhar, não estão a ir no bom sentido e a fazer, de facto, o seu trabalho, que é representar os trabalhadores. E, portanto, gostaria, inclusive, que isso ficasse na ata, que nós estranhamos e lamentamos o facto dos sindicatos não representarem os trabalhadores, como é a sua obrigação.
A minha convicção é que o fala especificamente deste.
Sim, deste.
Ah, ok. Muito bem. Sr. Deputado Miguel Cabrini. Muito bem, então, neste momento, aquilo que temos é prosseguir com os dois, com as duas entidades que provavelmente faremos só no dia 16 de outubro, quarta-feira. Sem regressar aqui, há uma nota, e que ela é sugerida, vamos ver, sobre este tema e que o deputado Miguel Cabrita pode e que podia introduzir. Eu tenho informação que informal de que a sexta comissão, onde já foram ouvidos peticionários, e dentro desses peticionários está o senhor advogado que foi suscitado, que a sexta comissão poderia enviar para aqui o resultado da discussão sobre os peticionários. Só sublinho uma questão, até este momento... Nós não temos nenhuma comunicação da 6ª Comissão sobre esse assunto. Como não temos, o ponto neste momento é este. Quando chegar a informação da 6ª Comissão, a primeira coisa que faremos é distribuir. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente, era um pouco nesse sentido. Quer dizer, houve aqui um conjunto de requerimentos que acho que faziam sentido, de se ouvir sindicatos, a Comissão de Trabalhadores, a tal Federação que... Enfim, por razões diversas e enquadramentos completamente diferentes, não se mostra útil ou até viável que aqui venham, mas tudo isto nasce, segundo queremos, não é, de uma petição que foi apresentada e que foi discutida na 6ª Comissão. E, eventualmente, uma vez que houve sempre aqui questões sobre a natureza da representação de quem aqui vinha falar connosco, peticionários estarão com certeza habilitados a ouvir ou fazer-se representar, e seria uma maneira de ouvir trabalhadores que lá se dirigiram diretamente à Assembleia da República. É normal que a petição tenha sido encaminhada para a 6ª Comissão, porque tem competência nas questões portuárias. Colocando-se agora a questão do ponto de vista laboral, nós poderemos, como o Sr. Presidente entender e os restantes grupos parlamentares, ou incorporar na nossa discussão as conclusões da audição dos peticionários, ou eventualmente suscitar aos próprios a repetição de uma audição aqui mais focada, não é, nesta questão. Não sei o que é possível fazer, o que é que faz sentido, mas eventualmente poderia ser uma maneira de não termos audições sobre este tema apenas com uma audição dos serviços públicos e da parte da administração, mas tendo também quem não só com quem se mobilizou, não é, para representar trabalhadores e para fazer ouvir a sua voz numa questão que aparentemente é uma questão de tal relevo que motivou uma petição à Assembleia da República.
Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, sobre o facto de nós convidarmos para esta comissão o grupo de trabalhadores, portanto, que no fundo se uniram em torno de uma petição e sobre a qual já foram ouvidos na 6ª Comissão, eu entendo que não os devemos voltar a chamar à Assembleia um único órgão, e para nós creio que deveria ser suficiente o relatório a ser enviado pela 6ª Comissão e não o retomar de uma apresentação de uma petição na Comissão de Trabalho.
Sra. Deputada, aquilo que eu compreendo a posição, e eu acho que todos, e aliás o Partido Socialista também o exprimiu no passado, na discussão anterior, temos que ter um particular cuidado quando ouvimos representantes dos trabalhadores, desde o ponto de vista institucional. A Comissão de Trabalho é muito suscetível, como os senhores deputados sabem, a um conjunto de iniciativas no quadro laboral. A institucionalização, a partir dos sindicatos e das comissões de trabalhadores, são figuras que nós conhecemos e que têm um quadro legal. E isso tem sido um entendimento de todos, não é um entendimento particular. Aquilo que eu disse foi que a 6ª Comissão ouviu e disse que remeteria à 10ª. E quando remeter à 10ª, aquilo que disse o doutor, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, nós avaliaremos aquilo que nos será enviado. Eu só quis comunicar foi que a 6ª ouviu os peticionários, como é da sua obrigação, e disse que remeteria à 10ª. Quando chegar, nós faremos a avaliação de cada grupo parlamentar. Está bem? Pronto. Quanto aos outros, de imediato, os meus, só com uma sinalização das reuniões da próxima semana. Porque temos dois casos. Portanto, nós recebemos um contacto da 8ª Comissão, Educação e Ciência, com um memorando em anexo sobre uma audiência do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismos, Restaurantes e similares do Centro, que foi dirigido à nossa Comissão, mas foi para a 8ª. A 8ª decidiu conceder a audiência e deliberou ainda que o pedido se deveria materializar numa audiência conjunta connosco. E, portanto, nós temos esta audiência para fazer agendamento com a 8ª. Temos também, para a próxima semana, mas neste caso para a próxima semana, a tal audição conjunta da situação dos trabalhadores das limpezas dos centros de saúde, que era um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e que pode acontecer já na próxima semana, até porque a Associação Nacional de Municípios Portugueses virá para outros assuntos, e nós podemos fazer esse agendamento conjunto. E, portanto, estes são dois temas que procuraríamos discutir já na próxima semana, certo? O da 8ª ainda não tem data.
Sim, se aceitávamos dar esta audiência ou se fará na 8ª com convite.
Sim, eu acho que pode ser com convite à 10ª. Eu tenho um bocadinho de dificuldade que seja só o convite à 10ª. Eu pedia um bocadinho de reflexão conjunta. Isto é receber um sindicato. Eu talvez preferisse que fosse conjunta. Se não objetarem, seria conjunta, mesmo que, como diz aqui, dizem os serviços, pudesse ser feito pelo Grupo de Trabalho das Audiências, porque é coordenado pelo nosso colega Maurício Marcos. Está bem? Prefiro que seja conjunta, mesmo que seja nesse formato, apenas por convite à 10ª. Certo? Ótimo. Da nossa parte, da minha parte, não tenho mais pontos. Se não houver mais, estão todos convidados a ir almoçar, porque acho que já não podem fazer mais nada até a hora do almoço. Até para a semana.